Fala galera! Sejam todas bem-vindas e sejam todos bem-vindos para mais um Bora Ler a Bíblia! Isso mesmo! Bora Ler a Bíblia de volta com mais um episódio. E no episódio de hoje nós vamos ler e estudar Neemias capítulo 6. Então já vão pegando as Bíblias de vocês. Vão pegando lápis, caneta, marca-texto, canetinha, caderno de anotações, sua Bíblia, obviamente. E vamos aí, se ajeite na cadeira, na poltrona, no sofá, na cama, no trabalho, no carro. Pega seu café, seu chá, sua água e vamos juntos estudar Neemias capítulo 6. Relembrando um pouquinho do capítulo de ontem, o episódio anterior, em Neemias capítulo 5, a gente viu que as adversidades, os problemas, as tretas também acontecem no quintal de casa. Neemias não estava imune também a isso. Descobrimos ali que ele tinha sido nomeado governador de toda a região ali da Judéia e que ele estava responsável não só pela reconstrução do muro, mas por toda a região. E ali ele também começa a perceber e ouvir reclamações do povo que eles estavam sendo explorados pelo próprio povo, pelos mais ricos. Nada de novo embaixo do sol, já dizia Salomão, né? Rico explorando pobre, dando um tiro no pé do próprio povo. A gente viu como que Neemias conseguiu solucionar esse problema, mas, todavia, entretanto, contudo, a oposição de fora ainda continuava. E agora, no capítulo 6, nós veremos a continuação dessa história. Porque os inimigos não ficaram quietos, os inimigos não deixaram barato. Eles viram que o muro estava sendo reconstruído. Aí eles ficaram full pistola. Então, sem demorar mais, vamos mergulhar no texto. Neemias capítulo 6, verso 1, fala assim. Sambalat, Tobias, Gesemo, o árabe e o restante de nossos inimigos descobriram que eu havia terminado de reconstruir o muro e que não restavam brechas, embora as portas ainda não tivessem sido colocadas em seus lugares. Então Sambalate e Gesem enviaram uma mensagem pedindo que eu me encontrasse com ele num dos povoados da planície de Ono. Sabendo que eles planejavam me fazer mal, respondi com a seguinte mensagem. Estou envolvido com uma obra muito importante e não posso ir. Por que eu deveria interromper o trabalho para me encontrar com vocês? Uma pausa aqui. Neemias não era besta nem nada. Neemias já era macaco velho. Obviamente que ele sacou a má intenção dos caras em mandar essa carta. Ah, vamos se encontrar ali no vilarejo ali. Obviamente que tinha alguma coisa nessa história e Neemias não era besta. Ele sabe dizer não. Ele é categórico. Né? E mais uma vez, mais uma lição pra gente enfrentando oposições. Muitas vezes a gente vai precisar simplesmente dizer não. A gente não vai ter que discutir, a gente não vai precisar discutir, a gente não vai ter que chegar às vias de fato. Não vale a pena, muitas vezes, a gente perder tempo discutindo. O não, não e o sim, sim. Neemias aqui fala assim, não, tô de boas, valeus e falows. E deixa os caras ver navio. Mas, obviamente, que eles não iam deixar quieto. Verso 4. Quatro vezes eles enviaram a mesma mensagem, a galera persistente, né? E cada vez lhes respondi da mesma forma. Na quinta vez, o servo de Sambalate trouxe nas mãos uma carta aberta que dizia: há um boato entre as nações vizinhas e Gesem o confirma que você e os judeus planejam se rebelar e por isso estão reconstruindo o muro. De acordo com esses relatos, você planeja se tornar o rei deles. Corre a notícia de que você nomeou profetas em Jerusalém para proclamar a seu respeito. Olhem, há um rei em Judá. Pode ter certeza de que essa informação chegará ao conhecimento do rei. Sugiro, portanto, que venha conversar comigo. Verso 8, eu lhe respondi, nada do que você diz é verdade, é tudo invenção sua. Estavam apenas tentando nos intimidar e imaginavam que iríamos interromper a obra. Assim continuei o trabalho com determinação ainda maior. Olha só, né? Os inimigos aqui de Neemias de novo, inventando boatos, né? Inventando mentiras para tentar desanimar. Olha, estamos ouvindo aí um rumor. Fica sabendo que o rei vai ficar sabendo disso, mas eles também esqueciam, né, cara? Que as costas de Neemias eram muito largas. Elas eram muito largas. Porque Neemias serviu o rei. O rei conhecia o caráter de Neemias. Se o rei não conhecesse como era Neemias, ele nem teria deixado Neemias ir para Jerusalém, muito menos ter nomeado ele para governador da região. A reputação de Neemias já era conhecida do rei. Então, os caras podiam até enviar carta para o rei Artaxerxes. O rei Artaxerxes ia olhar isso e falar assim, cara, esses caras estão de brinques comigo, né? E Neemias não se deixou intimidar por essas calúnias, por esses boatos, por essas mentiras e essas ameaças. E ele falou assim, quer saber? Nada do que vocês dizem é verdade. É tudo invenção de vocês. Vocês ficam aí de boa. E ele fala que ele continuou o trabalho ainda com maior vontade. Ele ia falar, agora que eu vou trabalhar dobrado. Só pra calar a boca desses caras. Vocês achando que tá falando com quem, né? Verso 10. Algum tempo depois, fui visitar Semaías, filho de Delaías e neto de Meetabel, que não podia sair de sua casa. Ele disse, vamos nos encontrar no templo de Deus e trancar as portas. Esta noite seus inimigos virão matá-lo. Eu, porém, respondi, alguém de minha posição deve fugir do perigo? Alguém como eu deve entrar no templo para salvar a vida? Não farei isso. Percebi que Deus não tinha falado com Semaías, mas que ele havia sido contratado por Sambalate e Tobias para anunciar essa profecia contra mim. Eles esperavam me intimidar e me fazer pecar. Assim poderiam me difamar e me desacreditar. Uma pausa aqui agora. Olha só ao nível que esses inimigos, Sambalate, Tobias, Gesem, chegaram. Contrataram falsos profetas, entre esses, esse tal de Semaías, que não é mencionado em nenhum outro lugar. E olha como que é o negócio, né? Fala aqui no verso 10 que ele foi visitar Semaías e ele não podia sair de sua casa. O que os estudiosos, os teólogos afirmam é que Semaías estava dentro de casa trancado já para incorporando o personagem que estava com medo, que não podia sair de casa porque os inimigos estavam à espreita e qualquer hora eles poderiam ser mortos. Então Semaías estava ali fingindo ser alguém, fingindo estar sendo perseguido, interpretando um papel e tentando convencer Neemias a fugir para dentro do templo. Cara, dentro do templo, e aqui a palavra templo não era assim no pátio externo do templo, a palavra do templo aqui era lá dentro, no lugar santo e santíssimo. Esse lugar não era para ninguém entrar a não ser os sacerdotes, e Neemias sabia muito bem disso. A hora que Neemias ouviu a proposta de Semaías que era para se esconder dentro do templo, ele já sacou, esse cara aí é tudo menos profeta de Deus. E aí ele se toca, né? Obviamente que, tipo, tudo isso também já fazia parte de mais um plano pra colocar Neemias em maus lençóis. Imagina se Neemias entra dentro do templo. Duas coisas podiam acontecer. Primeiro, Deus poderia se desagradar da falta de fé de Neemias. E segundo, ele já ia cair em descrédito com todos os sacerdotes, sumos sacerdotes, os levitas e a população. Meu, ia virar um negócio. Mas Neemias, mais uma vez, muito perspicaz, muito esperto, inteligentíssimo, sacou que era uma cilada pra cima dele. E aí ele fala no verso 13, eles esperavam me intimidar e me fazer pecar. Assim poderiam me difamar e me desacreditar, e aí a reputação dele ia cair por água abaixo. E olha que interessante que agora ele fala no verso 14. Lembra-te, ó meu Deus, de todo o mal feito por Tobias e Sambalate. E lembra-te da profetisa Noádia e de todos os outros profetas que tentaram me intimidar. Provavelmente aqui, gente, Tobias e Sambalate, não, provavelmente não, né? A gente tem a confirmação aqui que Tobias e Sambalate não contrataram só esse tal de Semaías como um profeta, entre aspas, de Deus. É mencionado o nome dessa profetisa aqui, Noádia, que também não é mencionada em, nenhuma outra parte da Bíblia. Mas ele fala não só da Noádia, de todos os outros profetas que tentaram intimidá-lo. Profetas a mando de Tobias e Sambalate, que estavam tentando fazer Neemias pecar e tentando usar os supostos profetas de Deus para profetizar contra Neemias, para tentar fazer Neemias se desestabilizar. Como muitos outros grandes falsos profetas que apareceram nesse período ali, logo após essa parte de Neemias, que entra o período intertestamentário, que são os 400 anos sem revelação até o nascimento de Jesus. Então, aqui Neemias estava provando um pouquinho desse remédio desses falsos profetas, contratados por Sambalat e Tobias. Verso 15. Por fim, no dia 2 de outubro, 52 dias depois de começarmos o trabalho, o muro ficou pronto. Quando nossos inimigos e as nações vizinhas souberam disso, ficaram assustados e sentiram-se humilhados. Perceberam que a obra havia sido realizada com a ajuda de nosso Deus. Durante esses 52 dias, Tobias e os nobres de Judá trocaram várias cartas. Muitos em Judá haviam jurado lealdade a Tobias, pois seu sogro era Secanias, filho de Arai, e seu filho Joanã era casado com a filha de Mesulão, filho de Berequias. É que a gente vai agora, a gente começa a entender um pouco da, da complexidade que era o negócio. Tobias, aqui esse nome, é um nome hebreu, é um nome judaico. Mas fica, né, por quê, né? Dá um dizinho esse nome. Esse cara aqui, provavelmente, ele era um descendente das 10 tribos do norte que foi destruída lá atrás, no ano 722 de Samaria, das 10 tribos do norte, quando a Assíria invade. E ele ficou ali pela região, conseguiu manter o seu nome. Depois, quando volta o povo exilado de Judá, ele começa a fazer conchavos familiares com a galera ali de Judá, e ele era muito bem relacionado com os nobres ali de Judá. Os mesmos nobres, possivelmente, que estavam no, que a gente viu no episódio anterior, no capítulo 5, explorando a galera, explorando os pobres. Então Tobias era um cara muito bem relacionado dentro da própria comunidade ali de Jerusalém, né? Por diversas relações ali familiares, ele tinha muita influência com os nobres. Mas a parte interessante é como finaliza aqui o capítulo 6, que fala assim: esses nobres, eles, verso 19, sempre me falavam das boas ações de Tobias e lhe contavam tudo o que eu dizia. E Tobias continuava a mandar cartas de ameaça para me intimidar. E aqui é muito interessante que a palavra, o nome Tobias, significa bondade de Yahweh, bondade de Yahvé. E aqui o Neemias é muito irônico. Ele faz um trocadilho, né? Da bondade de Yahvé, a bondade de Yahweh, bondade de Deus. Ele fala que eles sempre me falavam das boas ações. Obviamente, né? Ele aqui, Neemias, está fazendo um baita de um trocadilho, está sendo super irônico. Porque o nome de Tobias significa algo tão bom, né? Boas ações de Deus. E aqui ele faz um trocadilho com as boas, entre aspas, ações de Tobias. E ele termina falando que Tobias continuava a mandar cartas de ameaça para intimidar. Cara, Tobias não queria perder o poder dele, a influência dele. Neemias, a presença de Neemias ali era a ameaça da galera ao redor com sua perda de influência. Neemias sabia disso. Mas Neemias sabia também que Deus estava do lado dele. Sabe, às vezes eu falei no começo que a gente tem que aprender a dizer não. E outras vezes também a gente tem que aprender nem ouvir. Aqui você vê que Neemias, ele começa a ouvir falar um monte de calúnia a respeito dele. Ameaçando, manda cartas falando que ele está planejando uma revolução e se proclamar rei. Tudo que às vezes a gente precisa, gente, é fechar o ouvido e trabalhar. Não dá o ouvido a fofoca, a boataria, a hate, a fake news. Cara, contra fatos não há argumentos. O que Neemias nos ensina nesse capítulo aqui é que é fechar o ouvido, fechar a boca e trabalhar sob a tutela de Deus. Vai existir oposição, vai ter inimigo, vai ter gente que vai estar contra você, vai ter gente que vai querer te desestabilizar, vai aparecer gente que vai querer dar rasteira em você. Mas não é para se intimidar com isso. Não é para se intimidar, porque se nós estivermos ao lado de Deus, a gente estiver pedindo a direção de Deus o tempo inteiro, 1.000 cairão ao nosso lado, 10.000 ao nosso outro lado, e nós não seremos atingidos. Neemias sabia muito bem disso, e ele continua firme no propósito e no foco que ele tinha aqui. Quando ele vê que ele termina de construir o muro, galera vem para cima e ele não desanima, a oposição continua e a gente vai continuar entendendo um pouco dessa história nos próximos episódios. E por isso, nós encerramos agora. Quero agradecer a presença e a audiência de todos vocês. Tenho recebido muitas mensagens de carinho, seja no meu WhatsApp, seja no Instagram, a galera tem gostado. E lembrando que nós estamos em todas as plataformas basicamente conhecidas de streaming. Principalmente estamos no Spotify, estamos no Deezer, estamos no Apple Podcasts e estamos no Amazon Music. quatro grandes plataformas aí para você não perder de jeito nenhum o Bora Ler a Bíblia. Lembrando que não temos ainda os nossos vídeos no canal do YouTube, como tínhamos antigamente, há mais de um ano atrás, mas estou planejando voltar aí dentro em breve também com os vídeos no YouTube, mas isso vai demorar um pouquinho mais de tempo. Beleza, gente? Ficamos por aqui, por esse episódio. Grande abraço, um beijo e até o próximo episódio com o Bora Ler a Bíblia. Beijo para vocês, valeus e falows!